corrupção, enfim, para trabalhar em benefício da população. Então, estava mais ou menos encaminhado. Agora, ele também não me falou que ia falar na reunião dos ministros, mas fiquei honrado com o convite para integrar a chapa, e vamos suar camisa para ter a oportunidade, né, de trabalhar pelo país. Eu não vejo disputa como mata-mata, quem sobrou, ou corrida de cavalo, quem põe o focinho na frente. Não, uma campanha é um ato de amor.
O vice-presidente também considerou que as pesquisas de agora não são tão fortes quanto as realizadas durante a campanha eleitoral.
Mas é natural você ter vários candidatos disputando aí os cargos majoritários. Em relação à eleição, pesquisa, ela é momento. É momento. Aliás, a maioria das pesquisas, o Lula até está na frente. Mas tem pesquisa que pode não estar. O que vai valer mesmo é depois que começa a campanha eleitoral. A campanha é um momento alto da vida pública, porque você vai poder comparar. Você vai poder comparar, né? Mostrar, comparar governos, né? Fazer comparações.
Como já aconteceu outras vezes, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que junto do presidente Lula, do PT, os dois salvaram a democracia. E sem citar exatamente o motivo ou o cenário, ele se referia à tentativa de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e também sobre a tentativa de golpe no 8 de janeiro.
Se você pegar de um lado, democracia. Presidente Lula, nós salvamos a democracia. Essa é a realidade. Então, democracia versus ditadura, autoritarismo. Aliás, quem defende ditadura não devia nem ser candidato. Porque se não acredita no povo, para que disputar?
As declarações foram feitas durante café com jornalistas na despedida do Ministério da Indústria e Comércio em Brasília.
E a Petrobras divulgou que vai parcelar o reajuste de 54,8% anunciado para o querosene de aviação. É assunto do Rodrigo Viga.
O programa da Petrobras para financiar a venda de querosene de aviação às distribuidoras não agride, não conflita e não afeta a governança e o compliance da companhia. Foi o que disseram a Jovem Pan, fontes da alta cúpula da petroleira brasileira. Esse conflito com a governança chegou a ser levantado e questionado por alguns especialistas nesse segmento de óleo e gás. Esse programa foi lançado após um anúncio de um aumento de quase 55%, aproximadamente 55% do preço do que havia a partir de 1º de abril desse ano de 2026. Como isso poderia gerar um peso enorme nas passagens aéreas, na inflação, na política monetária e no crescimento da economia, encontrou-se uma engenharia financeira para suavizar o impacto dessa alta provocada pela guerra entre Estados Unidos e Irã e disparada do preço do petróleo do tipo Brent. Agora, a distribuidora que foi a uma refinaria da Petrobras paga na cabeça do trimestre, no começo de abril, 18% a mais do que pagava no querosene de aviação no mês de março. O restante pode ser diluído em 6 parcelas, com o tempo de carência. O pagamento começa a partir do mês de julho. Petrobras garante, segundo as fontes da Jovem Pan, que não está dando dinheiro ou facilitando a vida de ninguém. Tanto que esse financiamento vai ter juros, tendo como balizamento e referência a Selic, a taxa básica de juros do país, que anualizado está em 14,75%. No Rio, Rodrigo Viega.
E olha, os preços das passagens aéreas podem até subir 20% com a alta do querosene de aviação. E esse aumento gera medo entre os passageiros que buscam agora alternativas para pagar mais barato nas passagens. A reportagem é da Camila Yunes.
Nos aeroportos, o receio de aumento no preço das passagens já paira entre os viajantes. A Karine afirma que o cenário fica ainda mais difícil com uma nova elevação nos preços.
Já é difícil hoje em dia a gente né? Viajar de avião não tá para todo mundo e acredito que todo esse... Eu trabalho com transporte, né? Mas rodoviário, e acredito que todo esse caos que a gente está tendo de aumento de diesel, de mais insumos, vai vindo cada vez mais para a população, né? Então, vai piorar em todas as áreas aí.
O Jonas reconhece os impactos de uma guerra internacional e avalia que as pessoas precisarão se adaptar.
Isso impacta bastante na economia, né? O pessoal, essa ida e vinda até feriadões, que é que a gente está agora entrando num feriadão, né? Mas eu vejo isso muito complicado, porque é uma coisa que talvez a gente não tenha controle. É uma situação mundial que vem acontecendo. Acho até que talvez o governo está segurando demais um pouco aumentos até de combustível, e isso pode impactar na economia mais para frente, na, enfim, no bem-estar das pessoas.
Já o jornalista Marcos diz que a falta de concorrência no setor deixa a população refém.
O consumidor brasileiro não tem para onde correr, né? Já que não tem concorrência, a gente fica premido pelas circunstâncias de mercado e vai ter que pagar, né? A gente não tem para onde fugir, né? Infelizmente.
Esta semana, a Petrobras anunciou que o querosene de aviação vai subir 55%. Consequentemente, o reajuste será repassado aos consumidores. A estimativa é de que as passagens aéreas devem ficar 20% mais caras.
Com o aumento, uma passagem que custa aproximadamente R$ 500 passará a custar cerca de R$ 600. O querosene de aviação é um dos principais componentes de custos do setor aéreo. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o combustível corresponde a cerca de 45% do custo operacional. Para o professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Grupo de Energia e Regulação, Luciano Lozecan, o reajuste garante a sustentabilidade das companhias.
No caso do querosene de aviação, a querosene de aviação ela é reajustada a cada mês e ela tem um alinhamento mais ou menos automático ao mercado internacional, né? Ao contrário do que acontece com gasolina e diesel, que a Petrobras controla, né, em períodos bem mais longos, né? Então, no caso do querosene de aviação, as empresas, já sabendo, né, da situação dos preços, né, do petróleo e da situação, né, do conflito, sabiam que no futuro o preço aumentaria, né? Então, esse aumento já vem sendo repassado para as passagens, né? Já ao longo do mês. A gente já tem um mês, né, desde o início da guerra, né?
O professor explica que o impacto no setor pode ser relevante, sobretudo porque as empresas aéreas vinham se reestruturando após a pandemia. Com o aumento, agora o consumidor precisa redobrar a atenção nas estratégias.
Pesquisa, usa aplicativo, né? A gente tem que tentar ver as melhores opções. Não sei se vai ser possível, né? Vamos ver como vai ser daqui em diante. Mas hoje é isso.
Seria mais antecipar, acredito eu, né? Quanto mais conseguir antecipar, acaba aproveitando as promoções, a gente consegue, assim, preços melhores ainda.
O professor do Instituto de Energia da PUC do Rio de Janeiro, Edmar de Almeida, diz que o segredo é planejar.
Para os consumidores, é planejar, né? Planejar com antecedência esse seu gasto nesse setor, né? Porque efetivamente os preços vão ter que refletir o contexto de disrupção, né, que nós estamos passando no mercado internacional. Né?
Ele ressalta que as empresas também se adaptam e que uma das medidas é reduzir o número de voos, operando com aviões mais cheios para não ter que repassar todo o valor do preço do bilhete.
5:17. Ainda nesse assunto, a Petrobras quer que o Brasil alcance a autossuficiência do óleo diesel nos próximos anos. Repórter Marco Viana, de Brasília, tem as informações.
A ideia de tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel não é nova e já aparece há anos nos planos da Petrobras, mas nunca avançou de forma completa, principalmente por limitações na capacidade de refino no país. Hoje, o Brasil ainda depende do mercado externo para suprir parte da demanda interna. Cerca de 30% do diesel consumido no país é importado. O que muda agora é o cenário internacional. A alta nos preços do diesel e as tensões geopolíticas têm pressionado o mercado e deixado mais evidente o impacto dessa dependência externa no dia a dia da economia brasileira. Diante disso, a Petrobras volta a discutir a ampliação da produção interna e revisa metas. Antes, a previsão era atender cerca de 80% da demanda nacional. Agora, a estatal avalia a possibilidade de alcançar autossuficiência em um prazo de até 5 anos. Na prática, isso exigiria investimento em refinarias e aumento da capacidade de produção no país. A proposta pode não ser nova, mas ganha força em um momento em que reduzir a dependência externa se torna estratégico para garantir mais estabilidade no abastecimento e também nos preços. De Brasília para Jovem Pan News, Marco Viana.
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que apenas Rio de Janeiro e Rondônia se recusaram a aderir à proposta do governo federal de subvenção ao diesel importado para enfrentar os efeitos da guerra no Irã. Quem tem as informações para a gente é o André Anelli.
O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que apenas 2 das 27 unidades federativas se recusaram a aderir à proposta do governo federal de subvenção ao diesel importado, Rio de Janeiro e Rondônia. É um avanço em relação à divulgação do posicionamento do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o Concefaz, que no início da semana ainda apontava resistência à medida de mais 2 unidades federativas, Pará e Distrito Federal, que sinalizaram a aceitar o acordo. A proposta do governo dá uma subvenção de R$ 1,20 por litro de diesel importado, sendo 60 centavos assumidos pelo governo federal e 60 centavos pelos governos estaduais. A subvenção vai ter duração de até 2 meses, assegurando que a medida não se converta em passivo fiscal de caráter estrutural para as unidades da federação. De acordo com Alckmin, essa medida faz parte de um conjunto de iniciativas para garantir óleo diesel acessível para o setor de transportes.
O que mais preocupa é o diesel e na primeira tarefa é garantir abastecimento. Então, o que foi feito para diminuir o impacto do preço do diesel? Retirada dos tributos federais, zerou, PIS/COFINS. Além disso, um subsídio que o governo coloca por litro de diesel. Além disso, uma conversa com os governadores para reduzir mais 1,20. Se você colocar metade, eu ponho a outra metade para te ajudar, para reduzir o dobro do que você puder. Dos 27 estados, até agora só 2. Disseram que não. Os outros 25, 23 praticamente, 22, já concordaram e 2 ou 3 estão avaliando para dar resposta aí hoje ou amanhã, enfim, está caminhando bem.
O vice-presidente também voltou a criticar o governo Bolsonaro por ter adotado uma estratégia para redução do preço dos combustíveis em 2022, ano eleitoral, por meio da limitação de cobrança de ICMS pelos estados, sem qualquer tipo de compensação aos governadores e nem alternativa para que não aceitassem a medida.
Lá atrás, no outro governo, quando isso foi feito unilateralmente, tirando o ICMS dos estados. Qual foi a consequência? Os estados foram para o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Federativa. A Corte Constitucional dizendo, olha, tirou o meu tributo, eu quero que me devolva. E isso custou 26 bilhões para a União. O que, que o governo está fazendo? Diálogo, entendimento. Estado, vamos fazer juntos. Você diminui 0,60 em números redondos e eu entro com outro 0,60 para te ajudar. A sua população do seu estado vai ter uma redução de 1,20 em números redondos. Está indo bem. Eu acho que mais de 90% dos estados já aderiram a esse entendimento.
Alckmin admitiu, porém, que ainda existem negociações a serem feitas com distribuidoras que não aceitaram o plano de subvenção. A Agência Nacional do Petróleo informou que apenas 5 empresas foram habilitadas para a primeira fase da subvenção ao diesel: Petrobras, Refinaria de Mataripe, Cia Trading Comercial, Midas Distribuidora e Sul Plata Trading. Na quinta-feira, a ANP abriu consulta pública de 5 dias sobre as regras da subvenção do diesel. As propostas vão ajudar a definir a fórmula de reajuste do preço máximo da venda do combustível para as empresas que aderirem ao programa de subvenção e como será feito o pagamento por parte do governo. De Brasília, André Anelli.
Jornal da Manhã, 5 horas e 23 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que ter levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 5 horas e 27 minutos. O Conselho de Segurança da ONU discute hoje uma possível ação militar para reabrir o Estreito de Hormuz. Em reunião realizada ontem, mais de 40 países pediram a reabertura imediata da passagem, controlada pelo Irã, e responsável pela passagem de 20% do petróleo mundial. O editor de Internacional, Fabrício Knights, que tem os detalhes.
A reunião virtual foi comandada pelo Reino Unido e contou com a participação de França, Alemanha, Itália, Países Baixos e Japão. Segundo a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper, os países concordaram em explorar possíveis sanções econômicas e políticas ao Irã. De acordo com a diplomata, a imprudência iraniana tem afetado a segurança econômica global em meio à guerra. Em resposta, a Guarda Revolucionária afirmou que a região permanecerá fechada aos inimigos do país. Já representantes da Itália, Países Baixos e Emirados Árabes Unidos destacaram a urgência da criação de um corredor humanitário para o escoamento de fertilizantes. O encontro veio um dia após o pronunciamento televisionado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No discurso, o republicano voltou a destacar que países dependentes do transporte marítimo em Hormuz e membros da OTAN se mobilizem por conta própria para desbloquear a passagem. A Casa Branca tem demonstrado insatisfação com a falta de apoio internacional à guerra. Trump também declarou que os Estados Unidos possuem petróleo de sobra e podem abastecer mercados estrangeiros, em meio a uma alta histórica do barril do tipo Brent, que subiu 7,78% na quinta, chegando a quase 109 dólares. Já nesta sexta, a expectativa é por uma reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Os 15 membros devem votar uma resolução apresentada pelo Bahrein, que defende a proteção da navegação comercial na região de Hormuz. Segundo o rascunho, a medida deve durar pelo menos 6 meses. Mas a China, que possui poder de veto, já afirmou ser contrária à autorização do uso da força, alertando para um possível escalonamento do conflito.
A comentarista Denise Campos de Toledo analisa que as recentes falas de Donald Trump fizeram os preços do petróleo dispararem no mundo. Acompanhe.
As falas de Trump e a disputa de versões têm mexido mais com as cotações do petróleo do que as condições efetivas de produção e logística. O pronunciamento de quarta-feira teve repercussão muito negativa. Fez os mercados saírem da expectativa do fim da guerra para um novo movimento de aversão ao risco pela indefinição do cenário geopolítico, com queda das bolsas, pressão no câmbio e nova disparada do petróleo. Os contratos mais negociados do Brent, referência global, registraram alta de 6,8%. Com o barril a 108,56 dólares. Já o WTI referência nos Estados Unidos deu um salto ainda maior de 11,4% para 111 dólares e 54 centes. E isso após Trump dizer que os Estados Unidos ficariam muito bem com a ampliação da produção, que não depende do Estreito de Hormuz, que os preços dos combustíveis iriam se normalizar. Tentou passar uma visão otimista na busca até de alguma recuperação da aprovação que vem despencando, enquanto os consumidores encaram aumentos de até 30% nos preços dos combustíveis. Preços que seguem a paridade internacional, independentemente do potencial de produção e reservas do país. Se a intenção era acomodar os mercados, não deu certo. No Brasil, até o fechamento dos negócios foi mais tranquilo, quase com estabilidade do dólar e da bolsa, mas em boa parte pelo reposicionamento dos investidores em função do feriado. O mercado local só volta ativa na próxima segunda-feira.
A gente muda de assunto agora porque os pais da policial militar Gisele Alves Santana protestaram contra a aposentadoria do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Ele é acusado de assassinar a esposa. Acompanhe com a Camila Yunes.
A decisão da PM de mandar para a reserva o coronel Geraldo Leite Rosa foi publicada no Diário Oficial. A portaria informa que Geraldo Neto tem o direito à aposentadoria pelos critérios proporcionais de idade, com vencimentos integrais. Em fevereiro, o coronel recebeu quase R$ 29 mil. Reais. O oficial está preso de forma preventiva por suspeita de matar a mulher, a soldado Gisele Alves Santana, no final de fevereiro. Segundo o Ministério Público, Gisele era alvo de ameaças constantes do marido, que tentou forjar o suicídio da esposa, mas acabou desmascarado. Em vídeo, os pais de Gisele, José Simonal Teles e Marinalva Santana, manifestaram revolta com a decisão da PM de mandar Geraldo Neto para a reserva.
Você acha justo a população do estado de São Paulo pagar um salário para um monstro desse? Covarde que matou sua mulher, colega de farda, porque disse não para ele. Para aposentar ele, foi rápido. Para minha filha, sobrou o caixão e o luto para a família.
É muito revoltante, viu? Ver um assassino desse, viu, ser aposentado, viu? É muito triste para nós, viu? revoltante também, né? Um assassino desse, né, se aposentar assim tão rápido.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comentou a aposentadoria do tenente-coronel com salário integral. Para ele, a medida favorece apenas a família do PM. O governador subiu o tom e disse esperar que o tenente suspeito de assassinar a mulher apodreça na cadeia pelo resto da vida. A Secretaria da Segurança informou que um conselho de justificação da Polícia Militar ainda pode levar à demissão, além da perda do posto e da patente do tenente-coronel. Já a PM disse que Geraldo Neto está preso após uma representação da Corregedoria da Corporação. A Polícia Militar reforçou ainda o compromisso com a legalidade, a disciplina e a preservação dos valores que regem a atividade da Polícia Militar.
E o governo pagou até o fim de março menos de 1% das emendas que precisam obrigatoriamente ser pagas no primeiro semestre de 2026, segundo o calendário aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem acompanha esse assunto é o André Anelli.
O governo federal corre uma série de riscos com o atraso do pagamento de emendas, como, por exemplo, a possibilidade de ação judicial no STF para garantir o pagamento e a paralisia da votação de pautas de interesse do governo no Congresso. Essas são algumas das consequências que podem ser geradas pelo cenário apontado no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o SIOP, do Ministério do Planejamento. De acordo com os dados do sistema, até o momento, o Executivo pagou apenas R$ 102.300.000 em emendas, cerca de 0,6% do total exigido para o primeiro semestre de 2026 na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa primeira metade do ano, é obrigatório o pagamento de R$ 17.300.000, sendo R$ 13.300.000 em emendas individuais e outros R$ 4.000.000 para emendas de bancada. Esses valores correspondem a ações relacionadas ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. As emendas têm execução obrigatória, mas o fluxo de pagamento varia de acordo com a liberação do Executivo. Além dos valores de emendas obrigatórias que foram executadas, o governo também pagou outros R$ 2 milhões em emendas de bancada e individuais para outras ações não relacionadas à saúde e assistência social. Ao todo, o Congresso aprovou um total de R$ 49 bilhões em emendas para o exercício de 2026. Com um orçamento cada vez mais comprometido, o governo detalhou o último bloqueio de R$ 1 bilhão e 600 milhões. Os ministérios dos transportes, do empreendedorismo e da agricultura foram os mais afetados. As próprias emendas parlamentares também foram alvo do bloqueio, mas em menor proporção, 334 milhões. De Brasília, André Anelli.
E a gente tem mais uma vez aqui a participação da Dora Kramer, que analisa que o plano do governo para reduzir a jornada de trabalho é a estratégia política de Lula. Acompanhe.
O governo está decidido a pôr em prática aquele que sempre foi o plano do Planalto em relação à redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas. O governo vai mesmo mandar um projeto de lei com pedido de urgência, acabando com a escala de 6 dias de trabalho por um de descanso. Até agora, ainda havia uma simulação de apoio à emenda constitucional sobre o mesmo assunto de autoria da deputada Érica Rico. Como ela é aliada do presidente Lula, oficialmente os governistas defenderam a PEC. PEC é essa que já está na Comissão de Constituição e Justiça. Mas o Palácio do Planalto sempre preferiu o caminho do projeto de lei com regime de urgência. Primeiro, porque a oposição, se a oposição não derrubar a urgência, esse PL precisa ser votado no prazo de 45 dias, ou seja, mais rápido que a PEC, né? Em segundo lugar, e aí é que está o pulo do gato, a emenda constitucional é promulgada diretamente pelo Congresso, mas o projeto de lei precisa necessariamente passar pela sanção do presidente da República. E é esta cerimônia de assinatura da redução da jornada de trabalho que Lula não quer abrir mão em plena campanha eleitoral.
O Mercado Livre inicia um piloto de venda de medicamentos. Quem tem as informações para a gente é o Bruno Meyer.
Como anunciado há poucas semanas no Show Business aqui da Jovem Pan, quando eu entrevistei Fernando Yunis, presidente do Mercado Livre, o maior marketplace da América Latina, iniciou a venda de medicamentos na cidade de São Paulo. E assim marcou a entrada da empresa no varejo farmacêutico. A operação começou como um projeto piloto com atendimento em escala reduzida e entregas que podem ser realizadas em até 3 horas após o pedido feito pela internet. Neste primeiro momento, o serviço está disponível apenas em alguns bairros da capital paulista, como a Vila Mariana, Paraíso e Itaim, e pode ser ampliado gradualmente, dependendo do desempenho da iniciativa. Os produtos oferecidos incluem medicamentos sem prescrição médica, como analgésicos, antitérmicos, antiácidos, digestivos e vitaminas. Os pedidos contam com monitoramento da procedência dos produtos e suporte de farmacêuticos, que podem orientar os consumidores durante a compra. A entrada no setor ocorre após a companhia adquirir no ano passado a farmácia Cuidamos, em um movimento que faz parte da estratégia do Mercado Livre para ampliar a presença no mercado de saúde e testar novos modelos de venda digital de medicamentos.
Faltando agora 20 minutos para as 6 aqui no Jornal da Manhã. O baixo investimento em infraestrutura vem reduzindo a qualidade de vida do brasileiro e divide o país em estados ricos e pobres. Acompanhe mais um capítulo da série Infraestrutura com Marcelo Matos.
Ao longo da semana, diariamente acompanhamos o impacto da infraestrutura no dia a dia do brasileiro. Mesmo sem dar conta, ela implica decisivamente em nossas vidas. Avalia Luana Preto, que é presidente do Instituto Trata Brasil, numa das carências mais sensíveis do país.
A gente vê que a região norte e nordeste são as regiões com piores indicadores de saneamento básico. Região norte tem um pouco mais de 60% da população com acesso à água. Nós temos capitais aonde, na região norte, onde 30% da população tem acesso à água. Coleta e tratamento dos esgotos, então, por volta de 15%. E são regiões onde o investimento médio em saneamento básico ele é muito baixo. A gente está falando de investimento na ordem de 60, 80 reais por ano por habitante, quando a média deveria estar sendo de 225 reais por ano por habitante.
A grande maioria dos brasileiros acorda cedo, muito cedo, justamente para poder chegar ao trabalho a tempo. É o reflexo direto da infraestrutura, da moradia ao trabalho, acesso às escolas, creches, faculdades, saúde, compras, viagens, em tudo praticamente. Ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira, ressalta que projetos bem estruturados e também, sobretudo, segurança jurídica podem atrair investidores privados, já que o poder público não tem recursos para resolver sozinho a condução das obras.
Em infraestrutura, em particular, o investimento é bastante baixo. A gente investe um pouco mais de 2%. Só para dar uma ideia, um país como a China investe mais de 8%.
O caminho para coibir a separação dos ricos e pobres é uma equação complicada. Pelo endividamento do setor público, analisa o ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto.
Se a gente quiser ter mais investimento em infraestrutura e mais investimentos em infraestrutura, 70% no mínimo, são para ser feitos pelo setor público, você vai ter que ter espaço orçamentário para isso. E espaço orçamentário, você não vai ter enquanto você tiver essa propensão a um gasto que aumenta, e não aumenta por razões sociais, ele aumenta por outro, grupos de interesse e assim por diante.
Mas como esperar pelas ações públicas em demandas urgentes e, afinal, por que pagamos então os impostos? E uma das cargas mais altas do mundo e em tudo que compramos e fazemos. O CONFEI, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, levantou o cenário da infraestrutura brasileira no InfraBR, explica o presidente Vinícius Marquesi.
Todas as profissões que de alguma forma se relacionam com o assunto da infraestrutura estão abarcadas aí sob a responsabilidade do Conselho Federal e dos CREAs. Então a gente uniu essa situação, essa relação direta, e idealizou essa plataforma que pode muito contribuir, pode ser uma referência para todo mundo, né? Não só para o poder público quando se fala tomada de decisão, mas para o cidadão enxergar a realidade ali da sua região, do seu estado, futuramente do seu município. Para a mídia também poder trabalhar e acompanhar a evolução desses estados, como o dinheiro público está sendo tratado quando o assunto é investimento em infraestrutura.
Mesmo na maior cidade mais rica do Brasil, São Paulo, há um grande espaço para as obras de infraestrutura, metrô, trens, mobilidade social, corredores de ônibus. Aliás, esse é um grande potencial do próprio Brasil, já que os Estados Unidos, Europa, China, nos últimos 40 anos, desenvolveram seus cronogramas e projetos bem estruturados. Segurança jurídica podem garantir ao país um grande desenvolvimento de infraestrutura, seja de norte a sul, aqui no Brasil.
Cerca de 70% dos 280 bilhões em investimentos em infraestrutura realizados no Brasil, recorde agora em 25, foram justamente da iniciativa privada. E uma boa notícia, o diretor de Planejamento e Economia da Abdib, Roberto Guimarães, avalia que o país continuará recebendo investimentos no setor, pelo menos pelos próximos 5 anos.
Recursos de fomento dos bancos oficiais, tipo BNDES, BNB, BASA, né, os bancos oficiais, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Recursos do mercado de capitais, as debêntures incentivadas, que virou a vedete, né, dos investimentos em infraestrutura. As debêntures de infraestrutura recém-criadas e recursos externos via o programa, o excelente programa Brasil Eco Invest, que o Tesouro lançou há 2 anos, captações externas com fundo clima, dinheiro de fora para projetos ambientalmente sustentáveis.
Claro que a Selic em 15% e início do movimento do Banco Central de queda em 26, que acaba sendo abalado pela guerra Irã-Estados Unidos, são fatores de preocupação neste momento. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aponta que o Brasil investe 2% do PIB em infraestrutura e deveria usar pelo menos 4,5%. Em 2025, a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sublinhou os gargalos brasileiros, as desigualdades regionais do país continental, que impedem o crescimento justamente do Brasil e bem como o bem-estar da população e a urgência de maior retorno social e econômico para os brasileiros.
E a produção industrial cresceu em fevereiro e o número foi acima do esperado. A reportagem é de Rodrigo Viga.
A produção da indústria brasileira cresceu acima do esperado em fevereiro desse ano, completando 2 meses seguidos de alta. A elevação foi de 0,9% em fevereiro frente a janeiro, de acordo com o IBGE. O mercado estava esperando uma taxa na casa de 0,6%, 0,7%. A indústria já tinha crescido quase 2% em janeiro e acumula, nesses primeiros 2 meses de 2026, um crescimento de quase 3%, inclusive recompondo perdas que se acumularam, especialmente no final do ano passado, entre setembro e dezembro de 2025. Queda, nesses meses, de 2,3%. O setor industrial brasileiro teve uma expansão disseminada, espalhada pelo segundo mês consecutivo, agora no mês de fevereiro, com destaque para a produção de veículos automotores, produção de petróleo, gás natural e derivados e também a extrativa mineral, a produção de minério de ferro. Esses segmentos tiveram uma redução de estoques ao longo desses últimos meses. O que se vê de uma maneira geral na indústria é o que se chama de recomposição de estoques após uma baixa provocada por uma produção pequena, menor, no segundo semestre do ano de 2025. Vinícius Prado, economista-chefe da MA7, analisa aqui na Jovem Pan essa segunda taxa positiva da produção industrial brasileira agora em fevereiro de 2026.
A alta de 0,9% na produção industrial em fevereiro parece positiva, mas exige uma leitura cuidadosa. Parte relevante do avanço vem de fatores pontuais, como a recomposição de estoques e normalização após as paralisações no fim de 2025, não de uma retomada consistente da demanda. O quadro estrutural ainda segue fraco. Na comparação anual, houve uma queda de 0,7% e a indústria ainda opera mais de 14% abaixo do pico de 2011. Ou seja, esse movimento recente é mais técnico do que sustentável.
O resultado de 0,9% foi melhor para meses de fevereiro desde 2022, quando foi também de 0,9%. Fora esse mês de 22, foi o melhor desempenho para meses de fevereiro desde o ano de 2017. Mas a produção agora em fevereiro desse ano foi 0,7% menor do que aquela medida pelo IBGE em fevereiro do ano passado. Haroldo da Silva, presidente do Corecon de São Paulo, avalia aqui na Jovem Pan a performance do setor industrial brasileiro, agora no começo de 2026.
Note-se que a taxa Selic caiu de 15% ao ano para 14,75%, uma queda muito pequena, efetivamente por conta das incertezas globais, essa queda foi menor, mas há uma política muito restritiva ainda imposta a toda a economia brasileira, e a indústria sofre mais isso. E em fevereiro, nós não podemos esquecer que também se intensificou esta crise internacional relacionada à guerra que acontece no Oriente Médio.
No acumulado do ano de 2026, a indústria brasileira ainda tem um resultado negativo de 0,2%. E nos últimos 12 meses, um crescimento bem pequeno, de 0,3%, refletindo bastante os impactos da taxa básica de juros sobre a atividade e a economia em geral no ano passado. No Rio, Rodrigo Viega.
E após uma disputa com a Prefeitura de São Paulo, a empresa 99 anunciou que desistiu do transporte de mototáxi na capital paulista. A reportagem é de Misael Mainetti.
Impasse. Esse é o cenário, pelo menos para a Uber, em relação à Prefeitura de São Paulo. Vou explicar o motivo. É que a Prefeitura rejeitou o pedido da empresa para credenciar o serviço de transporte de passageiros por motocicleta aqui na capital paulista, ampliando esse problema entre o poder público e as plataformas digitais. Qual é a justificativa da Prefeitura? Falta de documentos. Já a Uber informou em nota que não foi notificada formalmente, por isso não comentou o caso. Além da Uber, a gente tem a 99, mas o cenário é outro. Por quê? A 99, ela informou, anunciou que não vai mais operar o serviço de transportes de passageiros por motos em São Paulo. A empresa afirmou que as regras impostas pela Prefeitura de São Paulo tornaram a operação inviável do ponto de vista econômico e também do ponto de vista operacional. Entre as exigências da Prefeitura estão critérios rigorosos para motoristas, veículos e funcionamento do serviço, como restrição de circulação, obrigatoriedade de equipamentos de segurança, cursos especializados e contratação de seguros. Com a desistência da 99, a empresa deve concentrar os investimentos em outros serviços, como de entrega e logística aqui na capital paulista. Já a Uber segue numa disputa com a Prefeitura de São Paulo e ainda não definiu os próximos passos depois dessa negativa de credenciamento. Ou seja, a gente ainda vai ver impasses entre poder público e empresas com essas justificativas que variam em legislações municipais e federais.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 52 minutos agora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a procuradora-geral do país após polêmicas envolvendo o caso Jeffrey Epstein. Quem tem os detalhes é o Fabrício Naitsky.
O anúncio foi feito em uma publicação pelas redes sociais. Donald Trump destacou a atuação de Pam Bondi como procuradora desde o retorno do republicano à Casa Branca, com destaque para o combate à criminalidade. Ex-procuradora-geral da Flórida e forte aliada do movimento MAGA, Bondi foi uma das defensoras mais vocais de Trump na presidência norte-americana desde o primeiro mandato. Segundo o comunicado, ela deve retornar ao setor privado e será substituída de forma interina pelo vice-procurador Todd Blanche, ex-advogado pessoal do presidente. Com pouco mais de um ano à frente da procuradoria, a pressão sobre Pam Bondi vinha em alta nos últimos meses. Entre os motivos, estava a insatisfação de Trump com a demora para a abertura de processos contra rivais políticos, como o ex-diretor do FBI, James Comey, e a procuradora-geral de Nova York, Letícia James. Ao longo de 2025 e também 2026, as provas reunidas pelo Departamento de Justiça não foram suficientes para os tribunais norte-americanos. Bondi também foi criticada tanto por republicanos quanto por democratas pela condução do caso Epstein. No início do ano passado, a então procuradora chegou a afirmar que possuía uma lista de clientes do traficante sexual para revisão. Mas em julho, a pasta informou que o caso estava fechado e descartou novos desdobramentos. A divulgação de quase 3 milhões de páginas ligadas à investigação, através de uma lei aprovada no Congresso, também apresentou entraves. Deputados acusaram Bondi de acobertamento e mau uso dos arquivos. Um comitê da Câmara, liderado pelo Partido Republicano, também aprovou uma intimação à procuradora, que deve testemunhar na casa no próximo dia 14. A demissão ocorre quase um mês após o afastamento de Kristi Noem do Departamento de Segurança Interna, outra forte representante do grupo trumpista.
Tradição e emoção marcam as celebrações da semana por católicos em todo o mundo. Acompanhe com o Carlos Martins.
No Brasil, uma das celebrações mais conhecidas da Semana Santa é a procissão do Fogaréu na cidade de Goiás. Na madrugada, fiéis encapuzados com tochas percorreram as ruas da cidade histórica, patrimônio da humanidade. Ao som de tambores em meio a prédios e igrejas centenárias, tochas iluminavam o percurso da procissão que relembrava a paixão de Cristo. Os participantes encapuzados, chamados de farricocos, são figuras centrais na tradicional celebração. O Enzo Moreira participou pela primeira vez e se emocionou.
Estou feito pra caramba. Primeiro ano que eu tô participando agora. E deu pra sentir a emoção que é o evento. É desgastante, mas no final é muito gratificante.
Tradição oriunda da Europa, a procissão das tochas é realizada em Goiás desde 1745. Os personagens vestem túnicas coloridas com capuzes pontiagudos, representando soldados romanos que, seguidos pela multidão, partem como se estivessem à caça de Jesus Cristo. A dona Soraya diz que é gratificante poder participar.
É emoção demais, é gratificante você estar trabalhando para Deus, principalmente hoje, né, por Santo Fogaréu. Foi um presente que eu ganhei de ter sido convidada para poder participar.
A Quinta-feira Santa foi marcada também pela cerimônia de lava-pés. Em Roma, o Papa Leão XIV, em sua primeira Semana Santa no comando da Igreja Católica, recuperou a tradição de fazer o ritual em uma basílica e com 12 padres. A cerimônia na Basílica de São João de Latrão, em Roma, rompeu com a prática de Francisco, que havia transferido a celebração para um contato com detentos, migrantes ou pessoas em situação de rua, para simbolizar a atenção aos marginalizados. Diante de uma humanidade humilhada, diante de inúmeros exemplos de brutalidade, ajoelhemo-nos também nós, como irmãos e irmãs dos oprimidos, disse o pontífice.
Da Jesus stesso.
Na tradição cristã, a Quinta-feira Santa celebra o dia em que Cristo lava os pés dos apóstolos na última ceia. Na sexta-feira, o Papa de 70 anos vai presidir a celebração da Paixão e depois participará da tradicional Via Sacra no Coliseu Romano, uma cerimônia que atrai milhares de pessoas todos os anos diante do anfiteatro iluminado.
Jornal da Manhã, 5h57.
Alô, empreendedor. Estoque mal gerido consome dinheiro em silêncio. Produto demais significa caixa parado. Produto de menos significa venda perdida. Por isso, o controle precisa ser frequente, saber o que entra, o que sai, o que tem giro faz toda a diferença para micro e pequenos negócios. Planilhas simples e sistemas digitais ajudam a tomar decisões melhores. Anota aí. Estoque organizado é lucro preservado. Eu sou Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
6:01. Nós já estamos iniciando aqui a nossa segunda hora na edição desta sexta-feira, 3 de abril de 2026, feriado. Um ótimo dia para você que nos acompanha. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Olha, as novas críticas dos Estados Unidos ao PIX provocaram intensa troca de acusações entre esquerda e direita e esquentam ainda mais o clima para a disputa eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro. Quem tem os detalhes para a gente é o André Anelli.
O presidente Lula defendeu a continuidade do PIX no Brasil ao citar um relatório do governo Donald Trump que aponta o sistema de pagamentos instantâneos como uma barreira imposta pelo Brasil aos interesses americanos no comércio exterior. Os Estados Unidos têm se mostrado incomodados com o que consideram como concorrência do PIX com algumas das mais famosas operadoras de cartão como Visa e Mastercard. Lula afirmou que essa avaliação não vai fazer o governo interferir no funcionamento do PIX no Brasil e, inclusive, demonstrou interesse em aperfeiçoar o sistema.
Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. Ele disse que o PIX distorce o comércio internacional porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender a necessidade de mulheres e homens desse país.
De saída do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin também defendeu o sistema de pagamentos brasileiro.
O PIX é um sucesso, né? Você tem uma coisa que o mundo inteiro hoje acompanha, observa, custo zero para o contribuinte, para o consumidor, e utilizando os meios digitais de forma impressionante. Você apertou ali e já está feito o depósito. Vejo nenhum problema em relação a PIX, é só esclarecer.
A investida dos Estados Unidos contra o PIX não é nova, mas acabou acirrando a disputa política e eleitoral. Durante agenda no Recife, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou o silêncio do senador Flávio Bolsonaro diante das ameaças que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ao PIX. Segundo ele, a família Bolsonaro é contra tudo que é brasileiro. Padilha complementou: eles já tentaram destruir o SUS e agora se calam quando Trump quer destruir o PIX. Já o PT, o Partido dos Trabalhadores, publicou nas redes sociais, abre aspas, Donald Trump, com o apoio de Flávio Bolsonaro, ameaça um dos maiores avanços recentes do país, um sistema que facilitou a vida de milhões de brasileiros e virou referência no mundo. Não é sobre tecnologia, é sobre soberania. Fecha aspas. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro reagiu e chamou de mentirosas as acusações.
E a fake news de hoje? O PT dizendo que eu vou acabar com o PIX. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O PIX já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir, não. Com Bolsonaro, o PIX é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu PIX, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o PIX e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o PIX. Agora não vai ser diferente. O PIX é um legado do presidente Bolsonaro. O PIX é do brasileiro. Não acredite na esquerda, eles jogam sujo todos os dias.
Além do PIX, o governo americano considera também que outras medidas brasileiras são prejudiciais ao governo americano, como a regulamentação das redes sociais e até mesmo a taxa das blusinhas, que prevê cobrança de tarifa em compras de até 50 dólares em sites internacionais. De Brasília, André Anelli.
Assunto que a gente traz aqui para a primeira participação do Henrique Kriegner, que analisa os temas importantes nesta manhã de sexta-feira com a gente aqui pela Jovem Pan. Bom, o Kriegner, esta discussão é retomada, porque havia acontecido lá em meados do ano passado, né? Essa informação, eles estavam preocupados com o nosso sistema de pagamento instantâneo e que isso pudesse prejudicar outros sistemas de pagamento. E o presidente Lula defendendo o PIX utilizado aqui no Brasil. Faz sentido essa preocupação americana? E como é que você vê o comportamento do presidente Lula defendendo essa forma de pagamento? Bom dia para você, Kriegner.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Boa sexta-feira santa para todos nós. Que nesse feriado de Páscoa o amor de Jesus possa ressurgir e renascer nos nossos corações. Olha, Nonato, eu vejo isso como uma crítica muito vazia do presidente Lula ao que foi dito pelo governo americano. Porque embora ali naquele documento, né, naquela fala, posicionamento, você tenha uma expressão de preocupação em relação ao PIX, a principal crítica foi de que o PIX é um sistema gerido por um órgão só. Então, é sim um sistema nacional que faz com que marcas de cartão de crédito percam espaço, e foi isso, essa foi a principal crítica. Depois, logo em seguida, outra crítica, que é o Banco Central Brasileiro é quem cria e normaliza e executa o sistema do PIX também, e essa foi a base da crítica. Discordo da crítica, acho que a crítica é completamente infundada e, na verdade, vem de quem está vendo perder espaço para as grandes bandeiras de cartão de crédito. Os Estados Unidos está sentindo isso. Porém, a resposta do presidente Lula, ela é vazia, porque ninguém ali disse que ia tomar o PIX ou que ia agir para interromper o PIX. As transações comerciais no Brasil, elas não são tão grandes assim para fazer agora com que Estados Unidos venha se mobilizar no sistema internacional para derrubar o PIX. Então, o que Lula faz é o que ele fez em 2014 e o PT fez em 2014 no período eleitoral, quando eles viram Marina Silva subindo, quem lembra aí, o pessoal da audiência que estava atento aí nessa época, quando Marina Silva, na eleição de 2014 e de 2010 também, estava ascendendo forte nas pesquisas, o PT inventou de que ela ia derrubar o Bolsa Família, porque ela tinha acordos com famílias de banqueiros e ela ia acabar com o Bolsa Família. Isso fez com que Marina Silva ficasse